Olá pessoal, eu sou André Barbieri.
E eu sou Simone Shibashi.
E esse é mais um podcast internacional do Ideias de Esquerda. Hoje a gente vai debater a questão das prévias nas eleições norte-americanas. Isso aconteceu já há algumas semanas, a gente vem de um processo bastante duradouro aí das eleições prévias aqui, especialmente no Partido Democrata. O Partido Republicano já selecionou o Trump como seu candidato à reeleição. E antes de começar o programa, a gente queria mandar uma saudação, mais uma vez, como a gente fez no programa anterior, aos trabalhadores petroleiros que estão protagonizando já quase 15 dias de greve em defesa de 1.000 postos de trabalho lá na planta da Fafem, né, da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. E boa parte desses trabalhadores são terceirizados e estão batalhando contra, né, a entrega da Petrobras para o imperialismo e também contra a privatização. Aqui a gente veio debatendo como é fundamental, né, que as centrais sindicais, especialmente a CUT, que dirige a Federação dos Petroleiros, né, aqui no Brasil, a Conlutas e demais centrais, utilizassem a sua força material para levar esses setores em luta adiante, porque de fato é uma grande greve, é um grande processo de luta contra as privatizações e que pode inspirar os trabalhadores em todo o país. Na verdade, sim.
Exatamente, André. Aqui no Rio, ontem, que foi dia 13, uma quinta-feira, as ruas do centro da cidade elas foram totalmente tomadas pelos petroleiros. Eles fizeram aí uma manifestação que foi muito entusiasmante, né? E também eles vêm tomando outras ações que a gente até já tinha comentado aqui no podcast, como, por exemplo, a distribuição do gás ao preço de R$30, né? Mostrando a potencialidade que existe caso a Petrobras se transformasse em uma empresa 100% estatal e gerida pelos próprios petroleiros, de fornecer justamente o gás e o combustível à população e atender justamente, né, as demandas da classe trabalhadora, da própria população e não aos interesses dos acionistas, né? Então, assim, aqui foi muito importante esse ato, é uma greve que vem se expandindo e que, inclusive, poderia confluir com outros setores dos trabalhadores. Não sei quem está acompanhando, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro está acontecendo uma crise muito grande com os trabalhadores da saúde, que também vem sofrendo demissões, né? E que, nesse sentido, poderiam ter aí, a partir da organização dos seus sindicatos, que deveriam sair também do imobilismo, se unificado com os petroleiros, apoiado os petroleiros, para dar ainda mais voz para essa luta. Isso seria fundamental, né? Se as direções elas avançassem nesse sentido, elas poderiam fazer com que essa vitória dos petroleiros, né, essa mobilização, realmente arrancasse as suas conquistas e imprimisse aí uma dura derrota para o governo do Bolsonaro, para o Paulo Guedes, né? E é nessa perspectiva que a gente aqui, como Esquerda Diário, também com a Juventude Faísca, vem intervindo a cada dia junto com os petroleiros, nos piquetes que eles vêm fazendo e sendo parte das ações. E nesse sentido, eu já queria deixar aqui uma dica para os nossos ouvintes, que é que em alguns dias a gente vai lançar aí um podcast também especial sobre essa luta, né, sobre a questão dos petroleiros, é um podcast do Peão 4.0, muito importante. E já convidamos todo mundo também a seguir esse podcast.
Exatamente, sim. E, bom, feita essa saudação aos trabalhadores em greve aqui no Brasil, a gente vai começar a discutir, então, a questão das prévias do Partido Democrata nos Estados Unidos, que é um processo vinculado às eleições presidenciais, que vão acontecer agora em outubro de 2020. Essas prévias estão transmitindo uma alta tensão, né, dentro do establishment norte-americano em geral, de Wall Street, da classe dominante norte-americana, inclusive da grande imprensa, né, porque além do Trump já ser o candidato escolhido pelo Partido Republicano para a reeleição, existe uma fissura grande no interior do Partido Democrata para saber quem vai ser o adversário do Trump nessas eleições, com discussões todos os dias em relação a isso, inclusive, por exemplo, cardeais do neoliberalismo norte-americano, como Martin Wolf, saiu com um artigo interessante essa semana dizendo que a reeleição do Trump representaria um perigo muito grande para o mundo, ou outros autores, o Edward Luce, o Paul Krugman, diversos outros anunciando que os Estados Unidos se estaria aproximando de um Estado autoritário como existe hoje na Hungria. Ou seja, são diversos debates políticos que entram nessa tensão, que não é só política, geopolítica, econômica, e toca a luta de classes também no mundo inteiro. Bom, falando diretamente das prévias, a gente já começou, a gente já teve dois processos, né? O processo em Iowa e agora, mais recentemente, New Hampshire, em Iowa. É, tudo dizia que o Sanders seria o vencedor, mas quem venceu foi o Pete Buttigieg, que venceu com 26,2% da votação, e o Sanders ficou ali praticamente empatado com 26,1%. A Elizabeth Warren e o Joe Biden ficaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugares. Já os resultados nas primárias de New Hampshire foram que o Sanders venceu, dessa vez com 25,9% dos votos, seguido pelo Buttigieg com 24,4% dos votos. A Warren ficou em quarto lugar com 9,3%. E o Joe Biden, que é o favorito do establishment, amargou de novo uma derrota, ficou em quinto lugar com 8,4%. Bom, aí começa um pouco o resumo, né, do que a gente queria falar, porque já no início dessas prévias, no Partido Democrata, ali em Iowa, houve uma crise bastante grande, né? Teve aquela escandalosa distorção na contagem dos votos, que lançou uma desconfiança grande sobre os resultados, porque o Partido Democrata levou dias ali para revelar quem tinha realmente vencido essa eleição prévia lá no estado de Iowa. E no final, saiu praticamente um empate, né, entre o Sanders e o Buttigieg, e o Partido Democrata decidiu dar um delegado a mais para que o Buttigieg saísse na frente, né, do Sanders, e isso deu ali um problema, gerou muita suspeita esse resultado, né, Si?
Exatamente. Foi muito interessante a gente perceber, né, quais são aí as maquinações, enfim, que a direção do Partido Democrata faz, né? Porque estava todo mundo de olho nessa prévia de Iowa, que apesar de ser um estado agrícola de pouca importância, inclusive no cenário mais econômico, se a gente for considerar o macro cenário dos Estados Unidos, é ali que começa todo o processo, né, das prévias, e nesse sentido isso faz com que, mesmo sendo um colégio eleitoral menor, assuma uma importância bastante grande, porque o que acontece ali já deixa o primeiro pré-candidato numa vantagem qualitativa em relação a todos os demais. Então, é uma marca, né? Então, assim, a gente percebeu aí, enfim, todo o escândalo que foi, primeiro no atraso dos resultados, depois porque o aplicativo que tinha sido utilizado para contabilizar a votação, muito estranha a história, parece que deu um pau lá, uma coisa muito esquisita, absolutamente suspeita. Mas o que é importante é que esse empate, né, entre o Pete, como se diz mesmo esse sobrenome dessa pessoa?
Buttigieg. Estranho esse nome, né?
É estranhíssimo. Inclusive, assim, muitos analistas já vêm falando que ganha, já sai em vantagem quem conseguir falar direito o nome dessa pessoa. Mas, enfim, esse, o Pete Buttigieg.
Impronunciável.
Impronunciável esse nome. Mas esse empate com o Pete Buttigieg foi algo imprevisto, né, suspeito, porque o Sanders ele tinha ganhado no voto popular. Mas aí o aparato do Partido Democrata, como você bem lembrou, deu um voto a mais para que ele não saísse desse vencedor logo em Iowa, né? Então ele teve, enfim, toda essa suspeita parando sobre si, mas isso não impediu que o Pete Buttigieg tenha saído, com certeza estou falando errado o nome dele, mas enfim, vamos lá, tenha saído declarando que ele deseja ser o primeiro presidente millennial dos Estados Unidos. Assim,
e quem é esse Pete Buttigieg, Si?
Pois é, a trajetória dele é tão obscura quanto o próprio nome, né, que é impronunciável. Assim. Na realidade, ele vem surfando um pouco na onda do movimento LGBT, né? Ele mesmo é casado com, enfim, ele tem um companheiro já de muitos anos e ele se coloca como um porta-voz desse setor, mas na realidade ele é bastante criticado pelo próprio movimento LGBT por ser considerado extremamente conservador. Para quem não sabe, ele é um veterano de guerra do Afeganistão e ele também é bem religioso, assim, daqueles bem fundamentalistas cristãos. E isso coloca uma marca também na própria campanha dele, né, que é justamente de ser uma inflexão algo mais dialogada com as alas conservadoras, né, dos Estados Unidos. Então, existem rumores nesse sentido de que a burguesia imperialista do Partido Democrata tenha visto nele uma alternativa mais à direita justamente para tentar desviar esse fenômeno que é a simpatia que o socialismo, né, vem tendo junto aos amplos setores da juventude e que, evidentemente, é o Bernie Sanders que está capitalizando. Então, assim, por isso ficou claro em Iowa que os candidatos tradicionais, né, como o Warren o Joe Biden também, eles tiveram mais dificuldade em emplacar, enquanto o que vem aí emergindo são esses nomes, né, o Bernie Sanders e o Pete Buttigieg.
Exatamente. E esse é o pano de fundo mais geral, político, né, em que se dá esse processo eleitoral, porque de fato existe isso que a gente vem chamando nos últimos programas como um fenômeno socialista, entre aspas, na juventude, num país em que a esquerda foi bastante devastada pelo macartismo na década de 50 e onde era uma heresia falar de socialismo. Algumas enquetes recentes mostraram que nos Estados Unidos a juventude entre 18 e 29 anos, 44% dessa faixa etária preferiria viver num país socialista do que num país capitalista. Isso é que vem alarmando, né, cada vez mais os capitalistas norte-americanos, os principais candidatos do establishment, né, tradicional. E essa juventude concebe como socialismo, por enquanto, né, um ideário de redistribuição de riqueza. Não se trata de uma ideia de socialismo que se refira à expropriação dos capitalistas, a uma ideia anticapitalista, né, de superação dessa ordem para uma ordem em que não houvesse mais exploração e opressão, que não houvesse antagonismos entre as classes. Mas apesar disso, sim, isso preocupa, né, as altas cúpulas do capitalismo norte-americano. E por ora, essa visão do socialismo na juventude está representada em figuras como Bernie Sanders, né? Como você bem mencionou. E depois dessa suspeita pataquada lá em Iowa, a gente viu a nova prévia, né, em New Hampshire, o segundo estado em que houve esse processo nos Estados Unidos, e que tem bastante importância também porque ele antecipa o que vai ser a Super Terça-feira, né, o que eles chamam de Super Tuesday nos Estados Unidos, que é o dia em que vão ser realizadas 14 primárias simultâneas nos Estados Unidos, em estados bastante importantes economicamente, como a Califórnia, Massachusetts, a Carolina do Norte, entre outros. E em New Hampshire, o Sanders, aí sim, venceu, como estava previsto. O Partido Democrata decidiu não fazer nenhuma manobra, nesse momento. E foi uma vitória apertada, mas essa prévia de New Hampshire já delimitou mais ou menos quem são os vencedores e os perdedores provisórios, né, do processo eleitoral. Dentre os vencedores, a gente, claro, tem que anunciar o Bernie Sanders, que disparado é aquele que hoje representa a dita ala progressista no interior do Partido Democrata, e que, ao mesmo tempo, a gente tem que ressaltar que não foi uma vitória arrasadora, né? Se a gente fosse comparar os resultados que o Sanders teve agora, venceu por 25,9%, por cento recebeu essa votação, né? Em 2016 ele tinha vencido a Hillary Clinton, com mais de 60% dos votos, né? Então, naquele momento, claro, era uma disputa quase entre os dois. Dessa vez o campo ali do Partido Democrata está muito mais repleto, então o voto se divide. Mas mesmo assim dá para ver que tem uma fratura maior no interior do próprio Partido Democrata, e isso expressa um pouco a crise dessa organização. E o Sanders se impôs, né, com o voto da juventude, entre os de 18 a 24 anos e de 30 a 44 anos, que é onde ele teve a maior parte da votação. E se a gente for pensar aqueles que recebem, né, menos de 50 mil dólares por ano, é onde o Sanders mais conseguiu aí arrecadar o seu público votante. O outro vencedor foi novamente esse Pete Buttigieg, né, que ficou em segundo lugar dessa vez, tinha vencido em Iowa, e que cada vez mais se transforma na aposta do establishment democrata para derrotar o Sanders. Todo mundo sabe que o Partido Democrata não quer que o Sanders saia como um candidato para enfrentar o Trump, então eles estão pensando aí quem vai ser o seu escolhido para poder derrotar o Sanders nessas prévias, né? E como você disse, ele é um candidato bastante moderado e que vem representar essa suposta renovação na cara da elite política norte-americana e das grandes corporações, né? Esse Buttigieg recebe a maior parte da sua votação naqueles que recebem mais de 100 mil dólares por ano e está claramente vinculado aos grandes capitalistas. Ele, inclusive, é um dos principais acionistas em empresas como a Netflix, que é uma grande apoiadora da sua candidatura, e outras empresas ali do Vale do Silício, que produzem alta tecnologia na Califórnia, né?
É, exatamente, André. Parece que essa tendência que vai se colocar aí de disputa no campo progressista, né? Vai ser entre o Bernie Sanders e o Pete Buttigieg, que agora é esse nome que está despontando, enfim, e que a gente já percebeu que establishment democrata prefere essa segunda opção, né? Justamente. Agora, também nessas prévias de New Hampshire, a gente teve a ala perdedora, né? Que aí a gente tem o ex-preferido Joe Biden, que teve 8% dos votos, né? Uma votação pífia, que mostra justamente esse rechaço que passa a existir, operando com muita força nos Estados Unidos, àqueles nomes que são identificados à elite política tradicional, né? Então, o Biden, ele quis se colocar, ele, na realidade, errou muito nesse discurso, ele quis se colocar como o único nome elegível contra o Trump, tentando passar a ideia de que ele poderia se dirigir tanto ao eleitorado independente moderado, que não votava no Sanders de jeito nenhum, por entender que ele é socialista, como nas alas mais conservadoras, mais à direita, enfim, e mesmo assim tendo um apelo por ser parte do Partido Democrata, né? Isso daí se mostrou assim como um cálculo bastante equivocado, já que nenhuma pesquisa até agora que foi publicada nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar, lhe deu razão, assim, que mostra justamente que a crise orgânica que perpassa os Estados Unidos, né, essa crise entre os representantes e os representados, nos quais os partidos tradicionais, os nomes tradicionais da política, vêm-se de maneira bastante prejudicada junto à opinião pública, junto aos setores mais amplos da população, né, em termos de influência política, e isso tem se expressado também no próprio Biden, né? Então, esse objetivo do Joe Biden de se postular como aquele portador do retorno a um passado mais normal, né, anterior justamente a esse processo de crise orgânica que terminou dando a vitória para o Donald Trump em 2016, é uma ilusão. E mesmo que as pessoas não tenham clara consciência disso, né, mesmo que ninguém pense analiticamente a partir dessa categoria gramsciana, na realidade, todo mundo percebe isso, intui, né? Que a normalidade não é uma coisa que está tão colocada, que, de fato, assim, os nomes conectados ao establishment tradicional sofreram aí um golpe bastante profundo, e isso faz com que o discurso do Joe Biden não convença absolutamente ninguém. 8% é uma votação muito pequena se a gente for comparar o nível, né, de apoio do próprio aparato que esse pré-candidato tinha antes, né? E o outro perdedor também foi a senadora Elizabeth Warren, que ela era tida, ela era considerada aí como o mal menor, né, por um setor da burocracia partidária, e bastante aliada a uma série de corporações, né, e que um outro nome alternativo que poderia fazer frente também ao avanço do Bernie Sanders, o que se demonstrou também equivocado, porque na realidade ela não conseguiu fazer uma boa votação, tendo também um pífio 9%, né, demonstrando justamente que a tendência é que se fortaleça as alternativas que realmente mostrem a que veio, né, assim, opera na política não só norte-americana, mas mundial, uma tendência à polarização bastante importante. Então, a Elizabeth Warren, que tentava se colocar como uma candidata progressista, mas nem tanto, né, já que ela é uma ampla defensora, enfim, das políticas das grandes corporações, e mais especificamente das políticas mais ofensivas que os Estados Unidos têm sobre o mundo, né, a partir da sua expansão imperialista, não tem colado. Então, é um outro nome que surge aí de forma bastante fragilizada para pleitear, de fato, ser o candidato democrata nessas eleições.
E a grande ironia é que a principal vítima do processo de impeachment não foi o Trump, que estava sendo processado, mas foi justamente o Joe Biden, né? Que, como você está dizendo, foi aquele que perdeu desastrosamente nessas duas últimas prévias, né, do partido. Ficou muito mal em Iowa, saiu também muito mal em New Hampshire, e mostra que vai perdendo força para ser esse candidato preferido, né, do establishment democrata. O Trump, pelo contrário, a gente vai entrar um pouco nisso adiante, mas saiu bastante inatacado, né, nesse processo de impeachment, e é fortíssimo, né, para a reeleição. E houve também outra surpresa nessa primária de New Hampshire, que foi a Amy Klobuchar, outro nome bastante difícil, dentro do Partido Democrata, que é uma senadora por Minnesota, e que compete entre ali vários candidatos para saber quem vai representar o establishment democrata contra o Sanders. Ela formulou um programa alternativo, né, em relação à educação gratuita, em relação ao sistema de saúde. Não chamou tanta atenção assim nos processos anteriores, mas foi uma surpresa agora porque recebeu quase 20% dos votos. Ficou em terceiro lugar, né? Nesse contexto, vários analistas dizem que é muito difícil que ela permaneça ali na corrida eleitoral por muito tempo, mas vale a pena notar aqui por ela ter ficado tão próxima assim dos principais vencedores, né, dessa etapa de New Hampshire. Então, o que a gente vê agora no tabuleiro é os grandes vencedores, né, o Sanders e o Buttigieg, como a gente disse até agora. Os grandes perdedores, sem dúvida, são a Elizabeth Warren e o Joe Biden, que caiu dramaticamente, né, as projeções em que se davam para os dois. E agora tem uma batalha aberta dentro do Partido Democrata, que é saber quem vai poder derrubar essa candidatura sanderista, né? A grande aposta dos principais analistas é fazer uma conta matemática simples e dizer: bom, até agora o Sanders está disputando com mais 5 candidatos. Assim que muitos desses candidatos abandonarem a arena, todos eles vão se reunir numa candidatura anti-Sanders para poder tirar esse candidato do palco. Esse cálculo não leva muito em consideração toda a discussão da crise orgânica, todo esse fenômeno de juventude que se mobiliza ativamente, né, para levar adiante a candidatura do Sanders, e coloca sua esperança em outro candidato que a gente não mencionou até aqui, que é o bilionário Michael Bloomberg, que já foi prefeito de Nova York e que está literalmente comprando a candidatura dele, comprando o caminho dele para a nominação democrata, gastando milhões de dólares para a própria campanha, como uma forma de desacelerar, né, a candidatura do Sanders nos Estados Unidos.
Ele está gastando literalmente rios de dinheiro, né? O Michael Bloomberg, que alguns de vocês já devem conhecer por ver, né, as estatísticas e as análises econômicas que ele solta nos meios de comunicação que ele detém, vem aí injetando um monte de dinheiro, mas não está dando muito certo não, viu? Porque pelo jeito o avanço do socialismo, né, que a gente vai detalhar ainda, o que significa nos Estados Unidos, vem como uma tendência importante, não tanto porque o Bernie Sanders seja socialista, porque, enfim, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, mas porque de fato existe esse fenômeno, sobretudo na juventude que você mesmo estava falando, né, de muitos jovens que começam a olhar para a questão do socialismo de um outro prisma, com mais simpatia, com mais abertura, enfim, superando uma tradição muito anti esquerda, né, que existe até então nos Estados Unidos, que é um fenômeno muito interessante. Mas então, André, o que eu queria também ressaltar aqui, antes da gente examinar melhor essa questão do socialismo, é a bizarrice do sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? Assim, para qualquer pessoa, acho que se debruçou um pouco sobre esse tema, percebeu que é uma loucura. E das próprias prévias dos partidos, né? É um sistema bastante diferente do nosso, no qual o voto para a indicação do futuro candidato dos partidos, ele continua sendo indireto, né? Ele é realizado através da votação de delegados que estão recebendo nas várias primárias que estão aí acontecendo, né? Então, assim, é um sistema indireto no qual cerca de 4.750 delegados do Partido Democrata vão nomear o candidato a presidente e o seu vice. E desses, 771 são delegados automáticos, ou então, né, eles também usam esse outro conceito, que é superdelegados, que não são votados por ninguém e que expressam os interesses diretamente a partir da burocracia do partido. E esses superdelegados, eles têm um papel decisivo para definir a corrida e para a presidência dos Estados Unidos, né? Porque quem ganha o voto popular não necessariamente é aquele que vai ser escolhido pelo aparato do partido. É muito bizarro isso, muito absurdo, né? E essa loucura que acontece já nas prévias dos partidos democrata e republicano impacta, inclusive, na própria lógica das eleições gerais, né? São dois processos estranhos igualmente, que se retroalimentam, né? Diferente daqui, onde a totalidade dos votos é somada e aí você indica quem ganhou as eleições presidenciais por maioria simples, nos Estados Unidos, o voto do eleitor comum não vai necessariamente para o seu candidato. Os votos desses eleitores de cada estado, ainda que tenham, né, nomeado candidatos específicos, eles servem para eleger delegados no colégio eleitoral. E é nesse colégio eleitoral que serão representados os eleitores da sua unidade federativa, que é o que vai, no fim das contas, escolher o futuro presidente. Então, desde 1954, o colégio eleitoral, ele é composto por 538 assentos, dos quais, pelo menos, aí, 270 votos, né, que é uma maioria mínima, são necessários para se decretar um vencedor. Então, a eleição norte-americana, ela tem um mecanismo de controle por parte da burocracia estatal e dos partidos que é muito grande, né?
Ou seja, naquilo que é dito como a maior democracia do mundo, não existe nem sequer a democracia formal, porque as pessoas, de fato, não podem nem sequer votar nos seus próprios candidatos, elas votam em alguém que esse sim vai eleger, de acordo com as suas crenças e relações materiais com o Estado norte-americano, quem vai representar essa população nas eleições. E é bom lembrar também, além do que você mencionou, que a determinação final dos votos em certos estados dos Estados Unidos não é proporcional, ela é absoluta, né? Ela é feita em termos absolutos. Ou seja, em alguns estados norte-americanos, essa disputa por delegados entre o Partido Democrata e o Partido Republicano se dá segundo um sistema que eles chamam de The Winner Takes It All, ou seja, o vencedor leva tudo. Seria mais ou menos assim, por exemplo, se o Trump vence por 51% dos votos e o Sanders fica com 49% dos votos, o Trump leva todos os delegados que vão definir naquele estado o vencedor presidencial. Ou seja, mais um elemento que é bastante antidemocrático e que, claro, influencia no resultado das eleições de um país do qual define, né, o destino do capitalismo no mundo, né?
Sim, aí a gente vê justamente isso que você está ressaltando, né? Que a maior democracia do mundo, na verdade, é uma farsa, né? Porque a eleição ela é organizada do princípio ao fim para colocar mediações ao voto popular. Tanto desde as prévias, como no próprio processo mesmo, né? Você estava falando aí do sistema do The Winner Takes It All. Na realidade, assim, os únicos dois estados em que uma contagem diferente é realizada são Maine e Nebraska. Então, na prática, se anulam muitos votos da população. É uma farsa democrática mesmo. Claro, a gente está explicando isso porque é sempre, né, importante saber como é feito no processo eleitoral nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que aonde o processo é direto, como aqui no Brasil, a gente não tenha também mecanismos para o controle justamente da vontade popular, né? A gente acabou de sair aí em 2018 de uma eleição que foi ridiculamente fraudada, né? Quando a burguesia não tem justamente essas mediações como se criou nos Estados Unidos, elas lançam mão de todo tipo de baixaria, né? Como que aconteceu aqui. A burguesia faz lava-jato, caça título de eleitor, como eles fizeram no Nordeste em 2018, prendem também os candidatos de maneira arbitrária, os candidatos que ela não quer, como foi o caso da prisão do Lula, enfim, né? Mil artifícios. Então a gente vê que frente à crise orgânica internacional, a burguesia sempre acha um jeito de fraudar.
Sim, sem dúvida. Uma das marcas dessa etapa da crise orgânica é justamente essa, né? Que o regime da democracia capitalista, que já é muito degradada, vai se degenerando cada vez mais e essas decisões vão ficando arbitrariamente nas mãos de instituições como foi o judiciário, né? Aqui no Brasil, que foi um pilar do golpe institucional.
Exatamente, é sempre bom lembrar isso, né? Mas enfim, voltando aí aos Estados Unidos, André, entre os republicanos parece que o Trump já se consolidou, né? Seu candidato à reeleição.
Sim, o Trump está bastante consolidado, já foi indicado, né, como o candidato do Partido Republicano, com mais de 97% dos votos. O Partido Republicano se transformou no partido do Trump, né, literalmente, e ele sai bastante fortalecido para a reeleição. A gente lembrou recentemente aqui, o Trump foi absolvido no processo de impeachment, e nesse processo Joe Biden foi muito mais golpeado do que o próprio Trump, né? Porque o Trump fez a denúncia, né, ao filho do Biden pelas relações escusas financeiras que ele tinha na Ucrânia, e isso golpeou mais o Partido Democrata do que ele mesmo, que estava sofrendo um processo de impeachment. Outro pilar, né, que ajuda muito o Trump nesse processo eleitoral é o caráter robusto da economia norte-americana, pelo menos até agora, né? Em janeiro, eles anunciaram que foram criados 225 mil novos postos de trabalho, e isso também, claro, é uma propaganda favorável ao que o Trump vem fazendo com a economia norte-americana, para além da base bastante forte eleitoral que ele tem. É uma base que é bastante firme, radicalizada, e que toma, né, esse discurso nacionalista, anti-imigrante, imperialista para si mesma. Então essas são algumas das vantagens comparativas que o Trump entra nessa corrida eleitoral. Tem algumas outras, né, como as conquistas internacionais que ele considera que são próprias da sua administração, como o novo acordo comercial que ele travou com o México e o Canadá, que são parte do NAFTA, ou o acordo comercial com a China recente, que ele travou no final de 2019, mantendo ainda a pressão sobre o governo chinês, uma guerra comercial, né, que a gente sempre explica que não tem o comércio como a sua principal função, mas sim essa disputa pela primazia industrial e tecnológica no mundo. Os Estados Unidos estão buscando frear o avanço do capital chinês em várias partes do mundo, e essa é a essência dessa guerra comercial, que, para além desse acordo ou não, para além dos fluxos e refluxos, ela vai continuar nesse próximo período. Outros troféus, né, que o Trump levanta nesse tabuleiro internacional foi o conflito com o Irã, esse atentado de guerra que fez contra o Soleimani, que é um líder militar iraniano, ou esse acordo que ele acabou de estabelecer com o Estado de Israel para incrementar a opressão sobre o povo palestino. Então, essas são as vantagens que o Trump leva para a corrida eleitoral, e continuando muito da demagogia que ele fazia em 2016 em relação à classe trabalhadora, né? O Trump, num recente discurso que ele fez no Estado da União, ele disse que beneficia como nenhum outro presidente os trabalhadores de colarinho azul, né? Que seria o proletariado industrial mais tradicional ali do meio oeste dos Estados Unidos. Mas essa história aqui a gente também já teve a oportunidade de discutir, tem uma fraude que é própria, né? Porque em realidade a história é bem diferente. Segundo os próprios estudos que algumas instituições norte-americanas fizeram, uma delas é a Brookings Institution, ela diz que 44% dos empregos nos Estados Unidos que foram criados, né, durante a gestão do Trump, são tão precários e com uma renda tão pequena que os trabalhadores sequer conseguem chegar ao final do mês. E de fato essa foi a tendência que veio se desenvolvendo nos Estados Unidos, né, nesses últimos anos, que é a criação de muitos postos de trabalho bastante precários nas plataformas virtuais, né, como a Uber, as plataformas que aqui no Brasil a gente conhece como iFood, o Rappi, que emerge a juventude num sistema de precarização da vida que é tremendo, né? E essa é parte da raiva que inflama esse sentido socialista, né, digamos, na juventude norte-americana. Mas para além dessa toda essa exasperação discursiva, o que existe hoje é essa vantagem comparativa que o Trump veio desenvolvendo, né, nos últimos anos, e que vai ser, de fato, um desafio, né, para o Partido Democrata poder suprir essa tendência.
Pois é, André, é isso aí. O Trump, ele já declarou e já mostrou que a campanha que ele vai fazer vai colocar o ângulo de combate ao socialismo, porque muito provavelmente, né, ainda que não está certo, a gente não possa dizer isso com toda segurança, que é o Bernie Sanders que vai ser o candidato do Partido Democrata, porque a gente está vendo que a cúpula do Partido Democrata não quer isso, mas de qualquer maneira já se estipulou um ângulo de simpatia ao socialismo que vai marcar o clima eleitoral dos Estados Unidos, seja o candidato democrata o Bernie Sanders, seja outro, né? Claro que se for Bernie Sanders, isso vai se amplificar muito mais. Então, o Trump, ele já declarou que a campanha dele vai ser contra o socialismo, vai ter um ângulo, né, de ataque ao discurso dos democratas organizado a partir daí. E aí a gente já pode até esperar, assim, essa exasperação discursiva, né, ataques ao marxismo cultural e tudo, essa besteirada que a ultradireita criou a partir da aliança entre o Trump e o Steve Bannon. E a gente já pode se preparar também para as sandices, tonterias, burrices e coisas absurdas que vão chegar aqui no Brasil também pela via dos puxa-saco do Bolsonaro, Guedes, companhia aí, os Olavetes, todos eles vão vibrar, né, com esse discurso do Trump. Agora, para além dos delírios aqui dos bolsonaristas, é importante a gente notar também que essa questão que você estava colocando, né, quer dizer, essa recomposição econômica mais precária, que faz sentir bastante na qualidade dos empregos, né, com 44% dos postos de trabalho nos Estados Unidos sendo tão precários, é na realidade uma fábrica de contradições, né? E isso cedo ou tarde vai se expressar, vai explodir de alguma maneira, né? Isso de fato, como você bem estava lembrando, com certeza vai ser a base de como a juventude norte-americana tem encarado essas declarações de socialismo do Sanders com tanta simpatia, né? Repensado a sua perspectiva em relação à questão do socialismo. E, enfim, alenta todo um novo cenário muito interessante para pensar política. Ainda que, com certeza, o Bernie Sanders não seja um porta-voz de nenhum tipo de socialismo verdadeiro, né? É muito importante que a gente bata nessa tecla, porque o que o Sanders defende, na realidade, não é nem nacionalizar as grandes empresas, nem atacar de maneira profunda o coração da propriedade privada, muito menos substituir o mercado financeiro por uma economia planificada, que são questões básicas para qualquer um que se coloca no campo socialista, né? Isso passa bem longe, assim, de qualquer tipo de intenção do Bernie Sanders. Tanto que, se eu não me engano, ontem saiu no jornal New York Times uma coluna assinada pelo economista Paul Krugman, se eu não me engano, que ele fala que o Sanders, na verdade, ele defende um programa que é uma espécie de retorno ao modelo social-democrata europeu, né? Aquele do tipo da Dinamarca, no qual se dão algumas concessões à classe trabalhadora. Você tem algumas medidas aí de uma redistribuição de renda, mas sem atacar a propriedade privada, né? Para gerar uma situação menos desigual, que pode envolver também uma taxação sobre as grandes fortunas, mas que, como o próprio Paul Krugman assinala corretamente, isso não é socialismo, né? Isso é meramente, enfim, um modelo inspirado na social-democracia europeia, no estado de bem-estar social e ainda assim mais suavizado, se a gente quiser, né? E o interessante nesse, que me chamou atenção também nesse artigo do Paul Krugman, é a preocupação dele, né? Que é um economista burguês, enfim, e que diz que o problema é que, apesar do Sanders não ser socialista, ele tem falado em socialismo na TV. Então, o problema para o Krugman, e nisso eu acho que ele está sendo sagaz, não são as propostas e o que o Sanders efetivamente é, né? Na realidade, as forças que esse discurso do socialismo desperta, principalmente na juventude, é que são mais poderosas e mais perigosas que o próprio Sanders. E é isso que a burguesia imperialista tem medo, né?
Sim, talvez essa candidatura do Sanders seja a última tentativa, né, de conter esse processo de fermentação na juventude, essa ansiedade por ter, de fato, uma visão que seja socialista no interior do Partido Democrata, que historicamente cumpriu o papel de evitar a radicalização política em distintos setores sociais, como durante os movimentos pelos direitos civis na década de 60, na década de 70, alimentando a ilusão de que o Partido Democrata seria um instrumento para realizar essas reformas e que a ideia de um partido anticapitalista, antiimperialista, estivesse completamente fora, né, do tabuleiro histórico. Mas nada garante que eles vão conseguir, com a figura do Sanders, mais uma vez essa proeza, né, por todas as contradições que nós estamos vendo agora nessa nova etapa da crise econômica mundial. É por isso que é muito importante, como você disse, ter uma visão ajustada do que é o fenômeno Bernie Sanders, o que ele representa, e essa separação entre as aspirações socialistas que realmente a juventude quer buscar ter e esse obstáculo que o Bernie Sanders representa para essa verdadeira visão, né, do socialismo. Aqui no Brasil, algumas figuras da esquerda já saíram publicamente, né, a apoiar o Sanders, caindo nessas ilusões, da mesma forma como se lançaram rapidamente o apoio do Alexis Tsipras, né, que foi o primeiro-ministro do Syriza em 2015, e também da mesma forma como fizeram com o Pablo Iglesias, do Podemos, no Estado espanhol, sem depois reconhecer como terminaram catastroficamente, né, essas experiências do neo-reformismo europeu. Para quem não se lembra, eu gostaria de saber com algum detalhe maior, o Tsipras, na Grécia, passou de um discurso anti-austeridade em geral para rapidamente ser aquele que aplicou todos os ajustes da Alemanha contra, né, os trabalhadores gregos, privatizando metade do país e abrindo caminho para que a Nova Democracia, que é o partido tradicional da direita grega, voltasse ao executivo daquele país. E o Pablo Iglesias, do Podemos, acaba de fazer um acordo de coalizão de governo com o Partido Socialista Espanhol, que foi um partido que historicamente aplicou diversos ajustes contra a população espanhola, e agora o Podemos faz parte de um governo imperialista. Um dos principais governos imperialistas do mundo, que assalta a mão armada praticamente todos os recursos naturais aqui da América Latina, de continentes da África e da Ásia, e não vê nenhum problema de fazer parte de um governo abutre como esse. Por isso que a gente está lançando tantos alertas assim, em relação a qualquer ilusão que se possa ter na figura do Sanders, né? Que, por tudo que a gente disse, não representa essa vontade de fato de, junto aos trabalhadores, rumar uma nova ordem socialista. Pelo contrário, é permanecer dentro do capitalismo fazendo algumas reformas, né, Cí?
Exatamente, é isso que a gente não pode perder de vista, né? É justamente, uma coisa são as aspirações que o Bernie Sanders alimenta, outra coisa é a própria proposta dele, né? O próprio programa, o que ele defende. Por exemplo, eu estava vendo entre os pontos que ele tem levantado que uma das grandes medidas que ele tem proposto é limitar o excesso do capital financeiro, né? Em especial o capital especulativo, esse capital volátil dos mercados que vira e mexe ficam nervosos por aí. É, por exemplo, ele está propondo dividir os grandes bancos em unidades menores, né? Porque ele acredita que assim ele vai conseguir limitar o poder dos banqueiros, o poder do capital especulativo em relação ao Estado. Para isso, ele está propondo votar uma lei Glass-Steagall, que é o nome de uma lei que foi votada lá no começo do século XX, em meio à crise de 29, né? Que tinha sido proposta originalmente pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, buscava com essa lei responder aí às condições de crise econômica que tinham acabado com o país em 1929, justamente dividindo as instituições financeiras, bancárias, né, em comerciais e financeiras, separando o capital comercial e o capital financeiro, né? E também aí tentando colocar impostos à especulação financeira, que é uma proposta que sempre vai e volta, né? Toda vez que a economia entra em recessão, alguém ressurge com essa proposta de taxação à especulação financeira, além de uma reforma das agências de classificação de risco, né? Porque elas atuam manipulando aí os índices financeiros de acordo com os interesses, enfim, de lucro, né? Então, de conjunto, o programa do Bernie Sanders, ele pode soar como uma coisa muito de esquerda, né? Enfim, mas na realidade se tratam de medidas progressistas, mas que reeditam os limites da lógica keynesiana, né? Ou seja, da limitação da predominância do mercado financeiro e especulativo sobre a economia. Não ataque nada à propriedade privada, né? Não toca no regime de propriedade. Então, assim, dizer que isso é socialismo e dizer que esse programa é super radical, na realidade só mostra a necessidade da gente recuperar o verdadeiro sentido, né, do que seria o socialismo em termos econômicos e qual a estratégia que ele exige para poder, enfim, se efetivar na realidade, que tem que passar por luta de classes. Ninguém vai, de maneira pacífica, atacar o coração da propriedade privada nos Estados Unidos, imagina, a partir simplesmente de uma vitória eleitoral de cima para baixo, com medidas de limitação aos setores especulativos. Então, assim, isso pode ser, enfim, uma medida reformista, neo-keynesiana, o que for, mas socialismo não é. Então, é importante que a gente saiba essa diferença, né? Porque eu acho que uma tarefa hoje, para todo mundo que se coloca como socialista, é elevar as aspirações. A gente tem que ter mais ambição. A gente tem que querer, de fato, uma sociedade livre de classes, livre da propriedade privada, enfim, que a riqueza possa estar a serviço dos interesses da amplíssima maioria, não só que os capitalistas mais bilionários do planeta ganhem menos, né? A gente quer justamente que essa desigualdade seja encarada e seja enfrentada pela raiz, né? E a raiz é a propriedade privada. E aí, no caso, a propriedade privada de todos os meios de produção, né? Enfim, principalmente os mais concentrados, que é uma coisa que o Bernie Sanders não propõe.
E essa é a melhor forma de aproveitar esse fenômeno da juventude, né? Que, de fato, é muito progressista. E essa crescente adesão, né, ao ideário geral do socialismo, ainda que por ora seja um vago programa de reformas, ele de fato começa a preocupar muito seriamente a classe dominante norte-americana e seus partidos. Isso a gente vê nos Estados Unidos e, de maneira mais heterogênea, a gente vê em diversos países centrais. Essa raiva contra o establishment que poderia se transformar numa raiva contra todo o sistema econômico capitalista. Então, se a gente fosse pensar os Estados Unidos agora, o problema dos Sanders e a relação que existe entre a classe trabalhadora, a juventude e essa batalha, né, contra o trumpismo, contra o ideário de extrema-direita, tirando as lições mais básicas, né, do movimento socialista mundial, do Marx e do Engels, até hoje a gente vai ver que o primeiro passo para a criação de um projeto socialista viável de fato nos Estados Unidos é reconhecer que o Partido Democrata é um inimigo da classe trabalhadora. É um inimigo bastante histórico da classe trabalhadora e que, uma vez feita essa constatação, aí sim é possível investir todas as energias para a construção de uma ferramenta política independente da classe trabalhadora, das mulheres e da juventude nos Estados Unidos. Essa insistência do Sanders e do partido ou da força política que apoia ele, que é o DSA, o Democratic Socialists of America, que seria quase um novo partido socialista que vem emergindo, né, com esse fenômeno de juventude, essa insistência em trabalhar tanto dentro do Partido Democrata para que mais tarde, em algum ponto do futuro, rompa com ele, é a melhor fórmula para que se dissolva, de fato, no interior desse poderoso aparato partidário. Os nossos companheiros, Left Voice, que é a organização irmã do Esquerda Diário, do MRT, nos Estados Unidos, hoje difunde batalha, né, pela formação desse partido operário, revolucionário, anti-imperialista nos Estados Unidos, que é bastante diferente, né, do Partido Democrata, e é a melhor forma de poder combater os capitalistas nesse momento da crise. Então, acho que, de fato, para esclarecer ao máximo possível as verdadeiras ideias do socialismo, a gente precisa também ter um instrumento propriamente socialista e revolucionário para poder levar essas ideias adiante, né?
Com certeza, André. Pois é, a gente tem que, na realidade, batalhar para construir uma verdadeira alternativa socialista, que implica uma alternativa revolucionária, né? A gente não pode adequar, enfim, nossos objetivos, a nossa ambição a essa lógica de é o que tem para hoje, né? Que termina sendo um pouco isso, né? Não é socialista, mas é o que tem para hoje, né? Não é o que a gente queria, mas é o que dá para fazer, enfim. Essa é justamente a lógica que fez com que a gente chegasse aqui no Brasil, essa situação que a gente está. Ainda que hoje a gente tenha a boa e excelente notícia aí da greve dos petroleiros, né? Eu sei que eu fiz esse chamado no começo, mas queria também me despedir reforçando esse chamado de novo e falando para todo mundo seguir aqui. A gente vai soltar, tem feito uma cobertura muito forte pelo Esquerda Diário da greve, estamos todo dia lá, ombro a ombro, lado a lado com os trabalhadores, e vamos também fazer um podcast especial sobre a greve dos petroleiros. É muito fundamental que todo mundo siga e que a gente perceba, né, que justamente assim, essa crise que tem se demonstrado aí nas eleições norte-americanas, tem agora há algum tempo já golpeado o Brasil em chave mais à direita, mas que ela é reversível na medida em que a gente também se coloca a tarefa aí de apoiar a luta de classes, enfim, e fazer com que ela se eleve à luta política, né? Não seja só luta por questões imediatas, e coloque aí uma perspectiva de fundo para responder aos problemas que a gente vem sentindo aqui no Brasil e no mundo, né? Vamos aí seguir também vendo o que vai acontecer nas prévias dos Estados Unidos. Aí a gente pede a passagem aí para o Paulo Guedes, né, que falou que há um tempo atrás todo mundo ia para Disney, né? Sei lá do que ele está falando. De novo, perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, assim, um comentário extremamente racista, extremamente, enfim, atrasado, como esses reacionários aí que estão no governo são, né? E a gente vai aqui dando para as novidades aqui para todo mundo sobre esse processo das prévias e também sobre a luta de classes internacional.
Perfeito, sim. Então a gente vai colocando um ponto final aqui nesse programa do Ideias Esquerda sobre as eleições prévias nos Estados Unidos. A gente lembra que daqui a algumas semanas uma nova prévia vai acontecer no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e daqui a pouco tempo depois disso, no dia 3 de março, vai ser a Super Terça-feira, né, que, como eu mencionei, são vários estados, são 14 estados que vão fazer processos primários simultâneos, né, para decidir quem seria o candidato nominado, né, do Partido Democrata para disputar as presidenciais com o Trump. E nesse momento, obviamente, a gente vai fazer um programa sobre isso para passar toda a análise, toda a interpretação sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, a gente se despede dos nossos ouvintes e pede para que os companheiros continuem difundindo, mandando comentários para o nosso programa e alentando, né, essa iniciativa do Ideias de Esquerda.
Sugestão também, né?
Claro, sugestões também.
Sugestões também a gente aceita. O pessoal que quiser ir lá nos comentários e colocar, gravem sobre isso e tal, a gente lê os comentários, viu, gente? A gente toma em consideração.
Exatamente.
Não é, bom, não, André?
Então a gente se despede com essa saudação. Até o próximo programa.